Salve, salve, gente amiga! Se a saudade bateu, não se preocupa, porque ela não volta mais. Estádio do Esporte, o podcast que mais cresce no Brasil, está de volta! Depois de um longo e tenebroso recesso, nós estamos na ativa com muitas e muitas novidades. Chegamos no seu agregador de podcast, mas também nas redes sociais, no Twitter, Esporte Estante, no Instagram, Estante do Esporte, Facebook, também Estante do Esporte, e o nosso site de cara nova, estantedoesporte.com.br. Muitas novidades nesse ano de 2021. A primeira já começa por este que vocês ouvem, o nosso podcast com cara nova. A partir de agora, meus amigos, nós teremos dois episódios por semana e vamos segmentar a necessidade do que a galera pediu. Um episódio somente focado em automobilismo, outro episódio somente focado em futebol e talvez detalhes em outros esportes. O mais legal de tudo, deixaremos de ser um podcast noticioso para ser um podcast atemporal. Abordaremos temas abrangentes que podem ser ouvidos na época do lançamento do podcast, ou 6 meses, 1 ano, 10 meses depois, ficará aí para vocês. E como todo mundo já sabe, andorinha só não faz verão. Carlão aqui não é nada sem os caras que compõem a mesa aqui do meu lado. Primeiro, o diretor, o cara, o nosso amigo Fernando Lima, estava de sunga branca lá nas praias de Guaratinguetá, bronzeado, está em dia, pronto para trabalhar, Fernandão?
Sempre, Carlão, sempre pronto para trabalhar. Carlão, a gente começa essa segunda temporada com muita vontade de fazer um podcast emocionante, como sempre, né, Carlão?
Rapaz, Fernandão está empolgado. E hoje a gente tem estreia. Do outro lado aqui, já passou no Portaria, no Seu Juarez, já pegou aquele cafezinho da Dona Marta. Bruno Corazza, moleque revelação aí da Liga Carlos Salvador de F1, estreia no podcast para falar de automobilismo. Tudo bem, querido Corazza?
Tudo bem, Carlão. Saudações, amigos da Velocidade. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês aqui no podcast. Assim como é uma alegria já convido o pessoal também a ver a minha coluna no site do Estante do Esporte. Fala principalmente sobre o automobilismo, sobre a Fórmula 1. E também já estou criando alguns certos conteúdos no YouTube. Meu YouTube é o Bruno Corazza.
Aí sim, já chegou vendendo peixe. Assim que a gente gosta. Bom, falamos aqui, fizemos o jabá, vendemos o peixe, redes sociais, agora a gente vai ao que interessa. Como eu falei, trabalharemos um podcast atemporal. E esse episódio, o 27, que é o primeiro da segunda temporada, vai falar da Fórmula 1 e o seu futuro. Procuraremos ser objetivos e destrinchar em menos tempo do que tínhamos em um episódio só por semana, para que todo mundo possa colocar seu ponto de vista. A Fórmula 1 e seu futuro. Nós falaremos de 3 tópicos, mas eu já quero começar cedo. Temos uma temporada que já foi adiada, se inicia agora, mas rumores de novas equipes, tivemos a Alpine entrando, mas principalmente novos fornecedores de motores. Tirando do contexto dessa temporada, ao longo dos anos, isso acontece muito. Troca nome, troca equipe, uma equipe herda da outra, Jordan, Force India, todo mundo lembra disso aí, sai Jaguar, entra Ford, entra não sei o quê. Como que o Fernando vê, Fernandão, toda essa alteração, toda essa mobilidade na Fórmula 1 a nível de ficar se atualizando e principalmente ditando época com relação a motor, equipe, etc.?
Eu acho, Carlão, a Fórmula 1 já é um exemplo, né, para a tecnologia que a gente usa nos carros atuais, aí, os nossos carros que a gente dirige, né, sempre veio uma tecnologia vinda da Fórmula 1 ali. Eu acho que, assim, é sempre bom ter novas equipes, é sempre bom ter novas tecnologias e novos motores. Eu acho que é isso que a Fórmula 1 está procurando, né, com essa mudança de regulamento que vai acontecer só em 2022, que ia acontecer esse ano, né, mas devido ao ano passado termos uma pandemia, né, atrasou um ano esses novos regulamentos, essas novas mudanças, e eu acho que a Liberty entrou já pensando nisso, né, renovar um pouco a Fórmula 1, tentar deixar a Fórmula 1 para mais pessoas, né, mais montadoras, mais equipes querendo retornar, né. A gente já vê grupos de investidores comprando equipes antigas. Isso, a gente vê isso, essa tendência muito até no futebol, né? Grupos de investidores comprando time ali e ali. Agora a gente começa a ver isso na Fórmula 1. Eu acho que isso é muito bom, Carlão.
Concorda com ele, Corazza? Pensa que esse é um caminho, essa troca, essas mudanças? Como que você vê isso aí?
Eu vejo com algumas ressalvas, porque já foi tentado algumas outras vezes, né? Principalmente ali em 2010, que houve uma grande mudança de regulamento, principalmente com teto de gastos, né? Naquela temporada de 2010, eles chegaram a limitar em 40 milhões de libras, o que
Lembro.
atraiu três novas equipes, né? Naquela época, a HRT,
A
vocês vão me
Menor,
lembrando aqui, a Menor, acho que não, qual que era o nome? A HRT,
a Virgem,
Virgin, e acho
isso,
que a Lotus, né? Lotus também,
a
voltou com o
volta da
Trulli.
Locos,
Isso.
exatamente.
E parece que deu uma freada com a entrada dos motores híbridos, isso, porque a Honda foi um grande laboratório para as equipes de fora ver, né? As montadoras verem, né? Como que a Honda reagiu. E não foi um sucesso imediato. A dificuldade hoje em dia é que as montadoras perceberam que estão tendo dificuldades para entrar na Fórmula 1. Não é fácil. Esse motor híbrido está dificultando um pouco. Tanto que agora eles só estão chegando agora na Fórmula 1, adquirindo a equipe e mantendo os motores já consolidados, né?
É algo que, para quem não é um grande entendido aí da Fórmula 1, vê isso como, digamos, algo como desnecessário. E não é, não. Tá? São mudanças que impactam profundamente em tudo que a gente imagina. Eu sou de um tempo onde nós tínhamos equipes lendárias, não tão lendárias quanto o tempo do Fernandão, mas havia mudanças de regulamento, só que também não era compra vaga e vai, etc. Quando a gente fala em compra vaga, né, a gente sai aí dessa celeuma de novas equipes, fornecedores. Esse ano a gente tem a Alpine, que não é uma nova equipe, que é a Renault, que é um braço da Renault, mas é o último ano da Honda. E o Corazza foi bem feliz ao falar disso, que a Honda não teve esse sucesso imediato desde que voltou. Né? Não teve, pelo contrário, penou com a McLaren. Né? Penou muito com a McLaren e agora decidiu sair. E aí, quando a gente fala em alguém que vem e compra equipe, como o Lawrence Stroll comprou, como a Williams foi vendida agora, e o pai do Latifi tem boa parte, etc., assim como a Haas tem, o Mazepin, é o caminho comprar vaga para jovens pilotos ou ainda existe espaço para jovens talentos, Fernandão?
Eu acho que assim, é uma discussão que eu já tive até na redação ali com o Corazza, até antes de começar essa gravação, que a Fórmula 1, ela. Não só a Fórmula 1, né, Carlão? Se você parar para pensar, vamos analisar ali a base, né? Vamos falar de Fórmula 2, Fórmula 3 também, que também está correndo esse problema. Porque assim, a compra de uma vaga é a questão de ter patrocinador. Isso não é de agora. Né? Antigamente não se falava em comprar uma vaga, mas falava que o cara tinha que vir com muitos patrocinadores. Então, eu acho que assim, não é de agora isso, mas isso afeta um pouco. Hoje em dia, você vê a questão do cara conseguir uma vaga não mais pelo talento. O talento virou a terceira opção, talvez. Por quê? A primeira opção é você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você consegue aqui ou comprar uma equipe ou compra o seu assento. E aí vem a segunda opção, é o quê? Ah, você é de alguma academia? Você tem um sobrenome famoso, tipo o Mick Schumacher, tudo bem, ele é bom, ele foi campeão da Fórmula 2, mas sobrenome ajuda muito, né? Ele já foi desde criança da Academia Ferrari. Então, o Leclerc, que vem lá atrás, né? O irmão dele, até recentemente, que veio da Fórmula 4 regional e conseguiu a vaga na Fórmula 3, porque tem sobrenome, tem dinheiro e é da Academia Ferrari. Então, isso vai falar. Facilitando cada vez mais. Aí o talento fica em terceiro lugar, Carlão. Eu acho que assim, talento é uma questão que a gente vai cada vez menos ver, eu acho.
Mas se a gente parar para olhar, o Corazza deve pensar dessa forma também. Mazepin é dúvida, né? Schumacher é dúvida, mas o Schumacher, cara, ele é muito mais dúvida pelo sobrenome. Se o sobrenome dele fosse Salvador, a dúvida não geraria, não seria tanta, até porque a régua dele de comparação é muito alta.
Ô Carlão, aí vem a questão muito forte, né, daquela questão que a gente sofre aqui no Brasil, né? Ah, quem vai ser o próximo Ayrton Senna? Teve um Bruno Senna lá que todo mundo falou, ah, o sobrenome é Senna, então ele vai ser campeão e tudo mais. O Mick Schumacher, eu acho que tá sofrendo disso também, né?
E se sobrenome invocasse alguma coisa, eu seria primo do Malvino e tão bonito quanto. Mas aí é papo para outro dia. É isso, Corazza. O Schumacher tem uma comparação injusta aí por causa do sobrenome, mas enfim, Bom, o Mazepin a gente não está nem discutindo o caráter dele, né? Vamos na pista. O Mazepin vai dar caldo?
Olha, o Schumacher, ele mesmo, né? O Mick Schumacher, ele mesmo, ele tinha essa consciência da pressão que ele sofreria e vai sofrer com esse nome. Tanto que nas categorias de base, ele corria com o sobrenome da mãe dele e não com o sobrenome Schumacher, né? Justamente para os holofotes não ficarem, né, em volta dele e ele conseguir se concentrar em desenvolver o talento dele. E quero concordar aí com o Fernandão que ele disse. Hoje em dia as vagas são muito limitadas, apenas 20 pilotos têm a honra, né, o privilégio de pilotar na principal categoria do automobilismo. E talento hoje em dia realmente ficou para trás. Hoje em dia Fórmula 1 é mais do que um negócio, né? Muito mais do que um negócio, envolve muito dinheiro. E nós vemos aí muitos nomes que estão aí, que você chutaria fora qualquer um deles aí há muito tempo atrás, né? Não vamos citar nomes, mas de talentos questionáveis. E colocaria muitos outros talentosos que já vimos por aí ao longo dos anos no lugar, e infelizmente eles continuam. Então, de fato, eu concordo. Hoje o dinheiro está pesando cada vez mais na Fórmula 1.
Mas olha só, 2020, acho que 2019, foi o ano de mais trocas de pilotos no grid de Fórmula 1. Foram trocados 50% do grid. E dentre eles, muitos novatos. Destaque que permanece ali até hoje, me corrijam se eu esqueci de algum: Russell, que é um baita de um talento, Lando Norris, né, que os dois vieram da Fórmula 2. Não me recordo aqui se mais algum subiu naquele período. Mas mostra também que há talento. O detalhe é que o Fernando pontuou legal: dinheiro, academia e terceiro é o talento. O terceiro caminho é o talento. Mas eu acho que ainda tem espaço se surgir algum. Agora, também se não surgir um camarada, todo mundo começa: é o novo Senna, é o novo Schumacher, é o novo Prost, é o novo tudo. Porque senão ele vai se tornar um novo Grosjean. E aí o negócio complica, Fernando.
É, concordo com você. Você pensa de sobrenome aí, olha a pressão como é que é. A gente teve um Alesi correndo na categoria de base aí e não conseguiu mostrar nada, né? Não conseguiu, nem conseguiu se manter na Fórmula 2, né? Então é complicado esse negócio de sobrenome, é complicado essa questão de vagas que é limitada. Mas eu acho que assim, Carlão, até voltando no primeiro tema, a gente viu até uma mudança recente na Stock Car, né? Que a gente mudou o regulamento, trouxe uma montadora nova, a Toyota entrou, agora estão falando da Nissan querendo entrar também. Então eu acho que assim, essa mudança pode trazer novas equipes, pode trazer novas vagas, isso pode mudar completamente o grid. Eu acho que assim, temos que pensar nisso. Acho que temos são vários fatores que possam mudar essa questão aí de mudança de piloto. E fora aquela questão também que a gente sempre debate: Kimi Raikkonen, por que ele está ainda na Fórmula 1? Né? Já deu o tempo dele.
Pode ser, mas como diz ele não perdeu ainda o ânimo, a vontade de fazer diferente. O Kimi Raikkonen é um baita do piloto, campeão mundial uma vez só em 2007. Você citou a história da Toyota, na Stock Car e tal. A Toyota que teve equipe própria, né? Até 2010, se não me falha a memória, foi o último ano da Toyota, ou 2009. E eu lembro que eu quase fui assistir uma corrida, porque eu trabalhava numa concessionária da marca. E eles chamaram alguns funcionários de algumas concessionárias, etc. e tal. E na época, a minha concessionária que eu trabalhava não foi escolhida. E depois ficaram de fora. Mas vendo que a Honda vai sair, nós teremos motores Mercedes, Ferrari, Renault. 10 equipes, 3 motores. Não é muito pouco, Corazza?
Muito pouco, muito pouco, que cai na minha tese sobre essa desvantagem que os motores híbridos trouxeram para a categoria nesse quesito. É claro que tem muitos outros benefícios, né? Mas nesse quesito, por exemplo, a Honda foi meio que uma cobaia. As montadoras viram de fora, por exemplo, Volkswagen, a própria Toyota, diversas montadoras ficaram observando como que se comportaria, né, um motor vindo aí de fora depois de tanto tempo. E deu o que deu, né? Penou vários anos e não há, a curto e médio prazo, uma medida da FIA de facilitar, de entrar, os motores se sentirem mais confiantes, né? As montadoras dos motores se sentirem mais confiantes para entrar com seu motor na categoria.
É, e a Honda, acho que não volta tão cedo, não. Ficou anos afastada, voltou agora. Não sei se ela vê isso como uma chance. Assim como também não vejo brasileiro tão perto da Fórmula 1, né? A gente falou, olha só, a gente citou aqui jovens, a gente falou de dinheiro, a gente falou de academia, a gente falou de talento. E aí não citamos um brasileiro. Aí foi citado o Senna, o Bruno Senna, correndo em 2010, a Williams, etc. e tal. Mas a gente tem brasileiro para olhar, poxa, esse aí merece estar na Fórmula 1. Eu, sinceramente, não acho. Nem o Pietro, que é o queridinho da galera, aí simplesmente que ele é gente boa. Muito menos o Sete Câmara, que para mim é uma forçação de barra. Não é ruim, mas não é cara para estar na Fórmula 1. Igual a Globo pintou aí no, nos últimos anos, enquanto ele esteve na Fórmula 2. Talvez o Petr Koff, mas o Drugovich está perto. Só que vai ter lugar para o Drugovich? Vai para uma Williams, poxa, se sai Russell, quem que abre a vaga na Williams, com certeza Sofina, que é o patrocinador, deve indicar mais um piloto além do Latifi. Não sei não, Fernandão. Não sei se teremos um brasileiro. O que você diz?
É, recentemente a gente até fez uma enquete lá no Twitter, né? Falando desse assunto, Carlão. E o pessoal votou. 60% acredito que a gente não vai ter mais brasileiro na Fórmula 1 ali, né? 40% ainda tem a esperança, né, de ter algum piloto brasileiro. Mas é uma questão que a gente vem discutindo nos pontos anteriores, né? Talento brasileiro tem? Acho que tem. Tem vários aí vindo aí da categoria de base aí mostrando talento. Mas o problema é, eles vêm de alguma academia? Alguns deles não. Aí eles têm dinheiro? Não tem. A maioria não tem dinheiro. Drugovich até tá aí na Fórmula 2 devido ao patrocínio da família, que é Drugovich. Então, eles têm muitas concessionárias de carros de caminhões, né? Pelo estado do Paraná aí. Então, você vê, os caras estão injetando dinheiro da família para tentar fazer o piloto crescer. O problema é essa questão. Além de ter vaga, o cara vai ter que ter uma academia, o cara vai ter dinheiro. O talento fica para depois. Eu acho que assim, o Petr Koff, você comentou, o cara perdeu a vaga na Fórmula 3, na Prema, porque não tinha dinheiro para inscrever, que era, eu acho que era 400 mil euros, se não falha a memória. Ele só tinha 100 mil, alguma coisa assim. E o Leclerc tirou a vaga dele. Entendeu? Então é complicado você pensar em brasileiro na Fórmula 1 nesse atual cenário. Eu acho que assim, abrindo com novas equipes, tendo um apoio da CBA, né, que a gente fala, a Confederação Brasileira do Automobilismo, que você não vê ela presente nesses momentos, entendeu? Fizeram uma campanha gigante para o brasileiro lá ter o dinheiro para ter a vaga, incentivando, e você não vê a CBA se pronunciando. Entendeu? Agora, tomara que o presidente novo aí consiga mudar essa visão que a gente tem sobre a CBA, né? Comece a apoiar mais, né, as categorias de base aqui no Brasil, porque se fala de Stock Car, se fala de forma Copa Truck, mas você não vê a categoria de base aqui no Brasil. Você não vê apoio no kart, você não vê apoio em nenhuma fórmula pequena. Então é complicado, Carlão.
Na pior das hipóteses, a fórmula de Bhaskara. E olha que nem assim está tendo apoio. O negócio está bem complicado para o automobilismo brasileiro. Não vejo. Não vejo, não, motivação ou ânimo para ter brasileiro. É isso mesmo, Coraza? Para fechar aí a.
É, acredito que a médio prazo, aí curto prazo também, não veremos, não. A torcida fica. Eu acompanhei de perto as corridas do Felipe Drugovich. Mostrou um talento diferenciado, viu? O paddock inteiro reconheceu isso, tá? É um piloto sem academia. Ele tá ali por conta própria, como o Fernandão falou aí, tem o patrocínio da família, né? A família tem uma empresa de autopeças. E esse ano ele vai disputar o título. Ele vai estar na segunda melhor equipe da Fórmula 2. E ele pode, quem sabe, aí entrar numa academia, né? Quem sabe a Ferrari, a Red Bull, pode acabar chamando. Eu citaria também alguns pilotos assim que a gente pode ficar na torcida, que eu acho, né, bacana a gente ter ciência, né, de quem a gente pode torcer para chegar, né? Eu citaria o Caio Collet, tá? Que ele é piloto da Renault. E nesse último ano aqui, ele foi vice-campeão da Fórmula Renault. Mas eu acho que o que mais pode pesar para ele está sendo apadrinhado pelo Felipe Massa, tá? É um que aí que pode ter caminhos aí abertos num futuro próximo, tá? O Pentecoff, o Fernandão já falou um pouquinho dele. Eu diria aí, o Sete Câmera corre muito por fora, mas a vantagem dele, que eu acho que pode acontecer do nada, é essa gerência da Red Bull, dessa constante troca dos pilotos. Se houver aí um ano desastroso aí entre Red Bull e AlphaTauri, pode do nada pintar uma vaga para ele, entendeu? E um último aí que eu digo por fora também é o Igor Fraga. Ele também é da Red Bull, tá? Tá correndo a Fórmula 3. E o fato curioso dele é que ele entrou por jogando eSports, né? Engraçado, não sei se vocês conhecem a história dele. Ele foi
Vi.
campeão aí do eSports e a Red Bull quis ele para contratar com um piloto real. E ele tá aí, também pode pintar por fora.
Vai que rola alguma coisa. Você citou uns pilotos jovens brasileiros legais aí que podem acrescentar alguma coisa. O tema é muito legal, tá? O tema é muito legal. O Brasil no futuro da Fórmula 1, motores, três motores ali, como o Corazza também concordou, a gente acha pouco. E
Ô,
como
Carlão.
prometemos. Opa!
Só para lembrar, né? Só para a gente não esquecer de sobrenomes importantes, né? E jovens pilotos, a gente também tem esse ano na Fórmula 3 europeia, né? Uma Fórmula que é praticamente gerenciada pela Alpine, tá? A gente tem um piloto vindo já assinado pela Academia Ferrari, tá? Com sobrenome famoso, que é o Dudu Barrichello, tá? Então, ele vai estar competindo. O filho dele mostrou um ótimo talento, tá? Nos Estados Unidos, tá? Ele veio das competições de base dos Estados Unidos, mostrou um talento muito bom. Eu vi algumas corridas dele. E aí, pode ser mais um piloto aí que pode surgir aí com dois fatores, né? Academia, sobrenome e dinheiro.
Vamos ver se vinga, porque o pai dele foi um grande piloto. Não foi campeão mundial, mas foi um grande piloto. Turma, o papo é bom, o papo é maravilhoso. E como a gente prometeu, o podcast não vai se estender, porque ainda essa semana a gente solta um outro episódio aí, sim, falando de futebol, de muita coisa interessante. Porém, Fernandão, agora a gente faz o seguinte, sem estar no roteiro. Gostou do tema? Quer manter essa pegada de episódio atemporal? Vai lá nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, deixa uma DM, deixa uma mensagem direta, deixa um tweet, olha, gostaria que falassem sobre pá. Coloca lá o que vocês querem saber, capacete de piloto, qualquer coisa, as provas, as pistas, remantil, o que vocês. Direitos de TV da Fórmula 1 no Brasil, por exemplo. Coloca para nós, dê sugestões, porque o podcast do Instante é feito para vocês. Meus queridos, Corazza, muito obrigado pela visita, pela estreia. Nos vemos e nos ouvimos no próximo.
Obrigado, Carlão. Foi uma alegria. Vamos aí. Até o próximo, então. Valeu, gente.
Valeu, Corazza, Fernandão. Um abraço, meu querido.
Abraço, Carlão. E ó, tô na esperança do Fernando Alonso mostrar que ele veio
Ai,
para arrebentar esse ano.
Jesus. Ai, Jesus. Ele tinha que... Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Muito bom. A rede social tá aí na... Não, na tela não. Então tem que falar. O Fernandão quase me quebrou aqui, ó. Twitter, Esporte Estantes, Instagram, Estante do Esportes. Facebook, Estante do Esporte, e o nosso site de cara nova, Estante do Esporte. Tem coluna do Corazza, coluna do Fernandão, do Pressato e a minha que estreia essa semana. Beijo no coração, fui!